em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos, voltamos com o nosso Em Romaria e gostaríamos hoje de repropor a todos vocês o nosso encontro do nosso Estúdio 9, que nós realizamos toda quarta-feira através do nosso canal no YouTube. Tivemos a presença de um convidado muito especial e recordando sempre a audiência geral do Papa Francisco na Praça São Pedro. Eu, junto com a Bianca, conversamos com o Baima. A gente vai saber do que se trata. Bem-vindos a mais um encontro de todas as semanas. Bem, amigos de todo o Brasil, dos países lusófonos, esse é o Estúdio 9. Eu sou Silvone José e comigo, Bianca Fracalvieri. Bom dia, Bianca.
Bom dia, Silvone. Hoje não estamos sós.
Eu vi que os dedinhos estavam hoje correndo bastante. Né? Por que será?
Por que será?
Desculpem a chegada com alguns minutos, mas a tecnologia, quando é ao vivo, ela às vezes nos deixa na mão. Ficamos parados no ponto do ônibus, é isso?
Mas o ônibus chegou.
Tudo bem?
Tudo ótimo, Silvone.
Mas já vamos apresentar quem está com a gente. Mas por que a gente vai apresentar daqui a pouquinho? Porque o Papa hoje voltou à Praça São Pedro.
Passamos do outono para o verão.
Parou de chover. Do outono nós chegamos à primavera com gosto de verão. Temperatura iniciada com 18 graus, terminamos com 25.
Não, eu pensava 35.
Não. 25 nesse momento, mas a umidade ainda é alta. E nos dá aquele gostinho de um verão. Novidade, ligaram o ar-condicionado na minha sala e na tua também, hoje.
Só que
tá
eu já desliguei.
Já desligou, viu?
Porque a semana
ela não se acontenta
si,
com nada.
A semana é Laudato Si, tá?
Exatamente, mas era só para dizer que o calor chegou, mais nada. Papa Francisco hoje nos traz dentro da dimensão do testemunho, né? Através do zelo apostólico, da evangelização, nos traz um personagem muito interessante. Não sei se você conhecia, Santo André Quintaigon.
Como não? O Papa, inclusive, foi até a Coreia.
Exatamente.
Visitou o seu santuário, o seu túmulo, como não?
Pois é, o Santo André, que viveu há mais de 200 anos, foi o primeiro sacerdote coreano, né, e mártir. E o Papa recordou que, enquanto não tinham os sacerdotes, né, os religiosos, quem transmitiu a fé foram os leigos.
Exatamente. O Papa Francisco faz, inclusive, uma provocação, né? Ele diz, a gente seria capaz hoje de fazer a mesma coisa que eles fizeram tantos anos atrás, 200 anos atrás? Ou seja, era proibida, né, a entrada dos missionários, de estrangeiros na Coreia naquela época. Então, cabia aos leigos fazer o anúncio do Evangelho. Será que a gente seria capaz, Silvone?
Pois é, eu acho complicada a pergunta do Santo Padre, porque a resposta é uma resposta individual e não coletiva, né? Então cada um tem que dar a sua.
De fato, o Papa faz uma outra provocação, digamos assim, porque a gente olha para o testemunho desses grandes santos, né? Na semana passada foi São Francisco Xavier, essa semana então foi Santo André. Se a gente olhar para esses santos, ele fala, o que a gente pode fazer no nosso mundinho ali, na nossa realidade, com esses grandes testemunhos, mas a gente, sim, podemos fazer como? Ele fala na família, com
pequenas
os amigos.
Pequenas coisas no nosso, vamos usar a palavra entourage, quer dizer, no nosso círculo, nosso redor, mas fazer, né? O Papa fala muito do testemunho, não é só de dizer, mas realizar, fazer e evangelizar também com as ações. É bom que o Papa nos traga personagens como o André, recordamos ele, morreu mártir. E para identificar, o Papa nos traz também algumas curiosidades, né? Para identificar quem era cristão naquele período, né? Falamos de 200 anos atrás, eles tinham sinais, podiam ser um sinal na roupa ou na mão. E a pergunta, né? És discípulo de Cristo, mas em baixa voz, para que ninguém pudesse ouvir. Hoje, apesar de estarmos vivendo no século XXI, essa realidade também ainda se faz presente em muitos lugares do nosso planeta. Ser missionário discípulo de Cristo significa, muitas vezes, pagar com a própria vida esse testemunho.
Você é discípulo de Cristo?
Mas e olha, o dia que eu não for, eu vou subir no teto, hein? E ai de mim se não evangelizar, tá escrito lá. São Paulo nos diz isso. Bom, isso é o... Vamos lá, nossa página, sai no nosso site, vocês têm... A Mariângela preparou um texto muito bonito hoje para que vocês possam interagir com o que o Papa disse. O Papa voltou a falar uma coisa importante que eu gostaria de recordar, porque hoje é o dia de oração pela Igreja na China. A nossa oração hoje, o Papa pede que seja dirigida aos nossos irmãos chineses, e a gente sabe, né, das dificuldades que passa muitas vezes a Igreja na China. O Papa também voltou a falar da nossa martirizada ucraniana, e hoje também o Papa recordou
dos
salesianos, porque hoje é a festa, a solenidade de Nossa Senhora Maria Auxiliadora, a quem Dom Bosco amava tanto, entrega também, vamos dizer assim, os seus filhos, né, os filhos espirituais também, a Nossa Senhora.
Silvana, mas tinha uma batucada meio diferente, né?
Pois é, inclusive eu quase saí daqui. Eu falei, parem aí, porque depois vocês não batucam pra gente, não. São os jovens brasileiros que hoje encantaram também a Praça São Pedro, né? Retratam o nosso gostinho brasileiro. E eu vou conversar com Rodrigo Baina, professor de dança. Rodrigo, que alegria tê-lo conosco. Eu já falei para ele, se ele não quer cortar o cabelo, me dá um pouco. Ele disse que, nesse momento, não. Rodrigo, seja bem-vindo.
Muitíssimo obrigado. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço para nós continuarmos a falar de tantas coisas boas. E obrigado a cada um e a cada uma que nos acompanham neste momento.
Bom, você... é professor de dança em um bairro carente de Marcos Moura, cidade de Santa Rita, na Paraíba. Mas você não é dali.
Exatamente. Na verdade, eu nasci em uma cidade chamada Açailândia, que fica exatamente no estado do Maranhão. E ali já tinha as Irmãs da Providência, né? Através de irmã Antonieta de Francesco, que é trentina. Ela iniciou um projeto social onde a minha mãe me matriculou quando ainda adolescente. Fiz alguns cursos, algumas atividades, seja de dança, de teatro, sempre envolvido com a arte. E depois fui convidado a morar em João Pessoa, onde também está as Irmãs da Providência. E ali em Marcos Moura, a dar continuidade a esse belíssimo espetáculo, esse projeto que vamos daqui a pouco entregar alguns pontos importantes.
Rodrigo, então, qual o motivo da presença de vocês na praça hoje?
O motivo principal é exatamente trazer essa cultura brasileira, esse colorido, essa identidade do povo brasileiro. Sobretudo, de crianças, adolescentes e jovens que vivem em situações de vulnerabilidade social. E essa vulnerabilidade social, nós temos nome, né? Por exemplo, ali em Marcos Moura, nós temos um desafio muito grande cotidianamente com pessoas que há inúmeras formas de violência que infelizmente toma conta daquele bairro. Mas por um outro lado, nós temos uma outra força muito importante, que é exatamente a presença do CEFEC, que é o Centro de Formação Educativo Comunitário, que está exatamente há 16 anos transformando vidas no bairro, na grande periferia de Marcos Moura.
Rodrigo, posso saber o que você falou para o Papa Francisco e depois o que você ouviu dele?
Claro, com certeza. Primeiro que foi um momento extremamente emocionante, né? Estar próximo ao Papa, o seu olhar tão profundo para cada um e cada uma ali presente. E logo ele, você é o Rodrigo.
Então, ele falou assim?
Falou assim, você é o Rodrigo. Então fiquei muito emocionado, né, por essa primeira presença, essa primeira chamada em me chamar pelo meu nome, né? E depois ele fez uma pergunta, mas vocês não cansam de jogar capoeira, de dançar, de bater esses tambores? E é claro, assim como eu e todas as pessoas que estavam ali presentes ao redor dele, disse não. Esse aqui é um momento de força, é um momento de entusiasmo e é prazeroso fazer isso porque faz parte, está no sangue brasileiro. E depois ele disse muito obrigado em português.
Ah,
vocês, esse grupo que está aqui hoje, foi até o Santo Padre, quantas pessoas?
Nós éramos em 35 pessoas. Algumas que faz parte do grupo da Família da Providência, que acompanha a missão do CEFEC lá no Brasil, mas também jovens que estão diretamente ligados, inscritos à instituição, éramos em 20 pessoas.
Rodrigo, mas vocês estão em turnê pela Europa, é isso?
Exatamente, nós estamos em turnê. Na verdade, nós iniciamos a apresentar o espetáculo Espaço da Vida na Terra, Laudato Si, um espetáculo de ecologia e arte. Iniciamos, é claro, a primeira apresentação no bairro de Marcos Moura para toda a comunidade. Depois partimos para São Paulo, onde fizemos ali 8 apresentações em diversos estados. E depois partimos diretamente para Roma. E aqui estamos divulgando, evangelizando, através do espetáculo, através da motivação Laudato Si.
Esse espetáculo durou quase 2 anos para ser concluído. Nasceu tarde, depois de 2 anos?
É, exatamente. Ele nasce exatamente com essa motivação da encíclica Laudato Si. E um fato interessante é que as pessoas nos perguntam, né, assim como você, 2 anos não foi cansativo? De forma alguma, não foi cansativo, porque eu posso resumir em dizer que foi 2 anos prazeroso em poder se encontrar naquela instituição. Ver a alegria desses meninos e meninas estarem no CEFEC exatamente para ensaiar, para cantar, para jogar capoeira e fazer tantas outras atividades, porque nós sabíamos que depois de 2 anos nós estaríamos exatamente próximo do Papa Francisco, transmitindo com muito entusiasmo aquilo que ele tanto nos cativa, que é anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. E a Laudato Si, a encíclica, nos motivou a estar esses 2 anos incansavelmente para ensaiar com essa garotada.
Como foi o encontro, então, dessa garotada com o Papa?
Emocionante. Muitos choraram por estar ali pertinho. Ele deu, inclusive, lançou a mão para outros meninos e meninas. Foram tantas fotos. Mas há algo muito, muito impressionante, na verdade, que nós conseguimos captar, é realmente essa aproximação dele, não só em palavras, mas dele vir até a garotada e perguntar de fato de onde somos, de onde viemos. E algo muito interessante, ele trouxe uma caixa, ainda não sei o que tem dentro da caixa, mas eu pude entender que ali é um presente. E ele disse: olha, isso aqui é para você dividir e compartilhar com todos os integrantes do espetáculo. Não sei o que é.
Depois ele conta para nós, né?
Eu acho que eu sei o que é, devem ser os textos, né?
Exatamente. Ai, meu Deus. Quem são essas crianças?
Então, essas crianças são crianças que moram exatamente no bairro de Marcos Moura. São crianças que nós estamos aqui representando tantas outras que passam e que passaram pelo CEFEC. Nós temos algumas dificuldades dentro do bairro de Marcos Moura. Primeiro que é importante apontar que o poder público, infelizmente, não vem ao encontro das necessidades que de fato deveria vir ao encontro através das políticas públicas. E o fato também de estarmos em uma comunidade favela, distante de tudo, de todos, infelizmente existe um grande problema com relação à violência. Nós temos meninos e meninas que ainda passam fome e que o CEFEC, através das doações de pessoas que se comovem, que se solidarizam com a causa, nos ajudam com cestas básicas. E essa garotada que chega no CEFEC, que na verdade ali é a sua segunda casa, é isso que elas falam. aqui é a minha segunda casa. Então, quando elas vêm para a instituição, elas não querem mais sair. Há um fato muito interessante, por exemplo, é que o CEFEC todos os dias prepara o almoço, a merenda para as crianças que é atendida. Porque muitas delas exatamente não têm o que comer em casa. E através do CEFEC, dessa promoção, dessa defesa de vida, a gente consegue, com ajuda coletiva, a dar não só aos cursos profissionalizantes, a marcenaria, o artesanato, a música, a dança, o esporte, o teatro. Nós também transmitimos e damos a oportunidade para essa garotada a dignidade. A dignidade de ser alguém na vida, de fazer, de fato, uma transformação na sua vida através das oportunidades que são dadas.
Rodrigo, seja no início, seja agora, você ressalta a questão dos problemas sociais, né? Do bairro onde vocês moram, enfim. E como que entrou a Laudato Si? Como que a Laudato Si permeia o trabalho de vocês, já que você fala tanto dessa questão social?
A Laudato Si, ela vem exatamente, nós comentamos no espetáculo, já no início, tudo está conectado. Exatamente uma outra motivação da Laudato Si foi através exatamente da irmã Antonieta, que há quase 2 anos atrás faleceu, infelizmente, mas ela também é uma grande motivadora e sonhadora desse espetáculo. Diante de tantos problemas que existem dentro da comunidade, nós temos a capacidade de sentir e enxergar que é possível a esperança. Mesmo diante das dificuldades que existem no bairro, nós temos conosco uma marca registrada chamada esperança. E essa esperança, ela está conectada exatamente à Laudato Si. Por esse motivo, bem maior, que é a esperança, foi o que nos motivou e nos cativou a exatamente montar, criar, construir um espetáculo ligado exatamente à Laudato Si. E é claro que teve toda uma preparação, teve todo um estudo, né? Eu tive que exatamente sair do bairro de Marcos Moura por 4 vezes até a Amazônia, especificamente, em São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil, onde tem várias, aliás, as maiores etnias estão espalhadas por São Gabriel da Cachoeira. Então, para entender melhor os aspectos culturais, a identidade dos povos originários, a Amazônia, sim, foi uma grande motivadora para depois retornar até Marcos Moura e passar todas aquelas informações, aquilo que foi absorvido, aquela imersão dentro do pulmão amazônico, e depois nasceu exatamente o espetáculo Espaço da Vida na Terra.
Em um minuto, como se delineia o espetáculo?
O espetáculo, ele transmite força, entusiasmo, ele traz essa originalidade dos povos originários, que cuida, que alimenta exatamente a casa comum. E é exatamente através dessa casa comum que nós estamos hoje transmitindo, compartilhando para o mundo o cuidado à ecologia integral, Laudato Si.
E agora, como que vocês continuam uma turnê depois de ter encontrado o Papa?
Aí, eu sempre comento assim, eu estou deixando as coisas acontecerem passo a passo, porque nós não sabemos, inclusive, como será a nossa vida quando nós retornarmos. Mas uma coisa eu garanto a você, nós vamos continuar a pregar e nós vamos continuar a transmitir exatamente aquilo que a Laudato Si sempre nos convida, que é transmitir o amor, a paz, o cuidado um com o outro. Isso é o mais importante. O espetáculo, ele transmite e ele faz com que as pessoas se aproximem da gente exatamente por conta dessa mensagem.
Portanto, o espetáculo que nasce em Marcos Moura continua.
Okay? Exatamente. Rodrigo, receba também o carinho aqui dos nossos seguidores, tá? Que estão dando parabéns para vocês e para toda a turma.
Obrigado mais uma vez.
Muitíssimo obrigado a vocês e a todas as pessoas que nos acompanham. Um abraço e Laudato Si para vocês e para todo mundo.
Bianca, rápido demais o nosso tempo. Ele não sabe, mas ele vai para outro estúdio comigo agora, tá? Obrigado a você.
Obrigada,
bom trabalho.
Obrigada, né? Nos vemos semana que vem, né?
Absolutamente, estaremos aqui. Obrigado mais uma vez a vocês que tiveram. Hoje não falamos tanto de vocês, porque o nosso espaço era para falar de para vocês e uma coisa muito importante, que nasce no nosso Brasil e ganha hoje um território muito maior também. Espero, Rodrigo, com a ajuda do Papa, vocês voltando ao Brasil vão ter um palco muito maior. Portanto, essa foi a conversa que nós tivemos com o Rodrigo, desejando a eles um bom retorno ao Brasil. Mas vamos recordar o conteúdo da catequese do Papa Francisco na audiência geral dessa quarta-feira e também os apelos que ele nos faz. Maria Ângela.
Na catequese sobre o zelo apostólico, na audiência geral desta quarta-feira na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre o testemunho de Santo André Kim Tae-gon, numa terra muito distante daqui, ou seja, na Igreja Coreana. A vida de Santo André Kim Tae-gon, mártir e primeiro sacerdote coreano, foi e permanece um eloquente testemunho de zelo pelo anúncio do Evangelho.
Voi sapete una cosa? Che l'evangelizzazione della Corea è stata fatta dai laici.
Vocês sabiam que a evangelização da Coreia foi feita por leigos? Foram os leigos batizados que transmitiram a fé. Não havia sacerdotes. Houve depois, mais tarde. A primeira evangelização foi feita pelos leigos. Seremos capazes de algo assim? Pensem, é algo interessante, disse o Papa. Há cerca de 200 anos, o território coreano foi teatro de uma perseguição muito severa contra a fé cristã. Os cristãos eram perseguidos e aniquilados. Na Coreia daquela época, acreditar em Jesus Cristo significava estar pronto a dar testemunho até a morte, recordou Francisco, citando dois aspectos concretos da vida de Santo André Kim. O primeiro é o modo como ele devia encontrar-se com os cristãos, com os fiéis. Considerando o contexto altamente intimidatório, o santo era obrigado a aproximar-se dos cristãos de maneira não evidente e sempre na presença de outras pessoas. Depois, às escondidas, ele fazia esta pergunta: "Você é discípulo de Jesus?" Dado que havia outras pessoas que assistiam à conversa, o santo devia falar em voz baixa, pronunciando apenas algumas palavras, as mais essenciais, frisou o Papa. Para André Kim, a expressão que resumia toda a identidade do cristão era discípulo de Jesus. Você é discípulo de Cristo? Perguntava em voz baixa, porque era perigoso. Era proibido ser cristão ali, sublinhou. Ser discípulo do Senhor significa segui-lo, seguir o seu caminho. O cristão é, por natureza, aquele que prega e dá testemunho de Jesus. Cada comunidade cristã recebe esta identidade do Espírito Santo, assim como a igreja inteira, a partir do dia de Pentecostes, frisou o pontífice, acrescentando.
E da questo spirito che noi riceviamo nasce la passione.
Desse espírito que nós recebemos, nasce a paixão pela evangelização. Este zelo apostólico grande é o dom do Espírito que ele nos dá. E se o contexto circunstante não é favorável, como o coreano de André Kim, a paixão pela evangelização não muda, aliás, torna-se ainda mais valiosa. Santo André Kim e os outros fiéis coreanos demonstraram que o testemunho do Evangelho oferecido em tempos de perseguição pode dar muitos frutos na fé. A seguir, o Papa citou o segundo exemplo concreto. Quando ainda era seminarista, Santo André devia encontrar uma maneira de acolher secretamente os missionários provenientes do exterior. Não se tratava de uma tarefa fácil, pois o regime daquela época proibia rigorosamente a entrada de todos os estrangeiros no território. Por isso, foi muito difícil antes disso encontrar um sacerdote que fosse missionar. A missão foi feita pelos leigos, reiterou. Certa vez, ele caminhou na neve, sem comer, durante tanto tempo que caiu no chão exausto, correndo o risco de perder os sentidos e de permanecer ali congelado. Naquele momento, de repente, ouviu uma voz: "Levanta-te, caminha." Ao ouvir aquela voz, André acordou, vendo como que uma sombra de alguém que o orientava, sublinhou o Papa. Segundo Francisco, essa experiência de Santo André Kim nos faz compreender um aspecto muito importante do zelo apostólico, a coragem de se levantar quando se cai.
Mas santi cadono, sim.
Mas os santos caem ou não? Sim, desde os primeiros tempos. Pensem em São Pedro. Cometeu um grande pecado, mas teve força na misericórdia de Deus e se reergueu. Em Santo André, vemos esta força. Ele caiu fisicamente, mas teve a força de andar para levar a mensagem adiante. Por mais difícil que possa ser a situação, aliás, às vezes parece não deixar espaço à mensagem evangélica, não devemos desistir e não podemos deixar de levar em frente o que é essencial na nossa vida cristã, isto é, a evangelização, sublinhou o Papa, afirmando que este é o caminho e que cada um de nós pode pensar, como eu posso evangelizar? Francisco convidou a olhar para esses grandes santos e fazer a nossa parte no contexto em que vivemos.
Evangelizar a família, evangelizar os amigos, falar de Jesus, mas falar de Jesus.
Evangelizar a família, evangelizar os amigos, falar de Jesus, mas falar de Jesus, evangelizar com o coração cheio de alegria, cheio de força. Isso nos dá o Espírito Santo. Preparemos-nos para receber o Espírito Santo no próximo Pentecostes e peçamos-lhe aquela graça. A graça é a coragem apostólica, a graça de evangelizar, de levar adiante sempre a mensagem de Jesus, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Onimares, Tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.
Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.